Assembleia Geral. Os destaques da semana no Legislativo.
Olá, começa agora o Assembleia Geral. No programa de hoje, 52 anos do golpe. Saiba como ocorreu a tomada do poder pelos militares em Pernambuco. Trabalho das guardas municipais que atuam no estado pode mudar. Alep lança cartilha sobre a síndrome de Down. E na entrevista da semana, conheça mais sobre a doença de Parkinson. Vamos conversar com o médico neurologista Amdori Asano. Eu sou Aimone Neto. Sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. Os destaques da semana na Alep.
Há 52 anos, no mês de abril, o Brasil enfrentava os primeiros atos da ditadura militar. Na capital federal, o presidente João Goulart foi deposto e parlamentares foram cassados. Em Pernambuco, não foi diferente. Saiba o que aconteceu no estado na reportagem de Thaisa Lima.
Quarta-feira, 1º de abril de 1964. Na data de início do golpe militar, Pernambuco amanheceu desconfiado para um dia que marcou a história do estado e do país. Soldados, tanques e armas tomaram conta das ruas do Recife e cercaram lugares como o Palácio do Campo das Princesas, sede do Poder Executivo Estadual. Lá, o então governador Miguel Arraes foi deposto do cargo e preso por ser contra o golpe. O advogado Ivan Rodrigues era assessor de Arraes na época e ainda guarda na memória o diálogo entre o governante e o coronel que lhe comunicou a perda do cargo.
O coronel diz a doutor Arraes: venho comunicar que Vossa Excelência está deposto. Responde doutor Arraes: o senhor não tem autoridade para me depor. Sou o governador do estado eleito pelo povo de Pernambuco e somente ele pode me depor. Ou então o senhor quer dizer que estou preso e isso o senhor pode fazer pela força. Aí retruca-lhe o coronel: de forma alguma, excelência. Pelo contrário, daremos todas as garantias cabíveis. E aí, doutor Arraes responde-lhe serenamente e de forma profética: não preciso de suas garantias. Sou o governador de Pernambuco e exercerei o meu mandato até o último dia, esteja onde estiver.
No centro, onde hoje fica a Avenida Dantas Barreto, dois estudantes foram baleados numa manifestação em defesa da democracia e do governo Arraes. Jonas José de Albuquerque Barros, de 18 anos, e Ivan Rocha de Aguiar, de 21, foram as primeiras vítimas fatais da intervenção militar em Pernambuco. Na Rua da Aurora, o prédio da Assembleia Legislativa estava cercado. Numa sessão extraordinária, acompanhada por militares dentro do plenário da Casa Joaquim Nabuco, os parlamentares aprovaram o impeachment do governador Miguel Arraes. Mais de meio século depois, o ex-deputado estadual Luiz de Andrade Lima ainda recorda da votação.
Lá a Assembleia já estava cercada por Ibiapino, coronel Ibiapino. Eu então entrei e me articulei com o pessoal. Mas no nosso pessoal, que era a maioria absoluta já tinha debandado. E nós contamos apenas com 15 votos, com 15 deputados que tiveram a coragem de votar e se pronunciar contra. E o coronel Ibiapino estava lá, junto da presidência, dizendo: faça isso, faça aquilo outro.
Menos de 5 anos depois, em fevereiro de 1969, a Assembleia Legislativa foi fechada por um decreto da ditadura militar. Além da capital, o interior do estado também fervilhava devido ao movimento dos trabalhadores rurais, as chamadas Ligas Camponesas. Sob a liderança do advogado Francisco Julião, eles lutaram pelos direitos do homem do campo e provocaram a ira do patronato. Ao longo de 2 décadas de regime militar, a censura e a perseguição desarticularam diversas iniciativas sociais, como o Movimento de Cultura Popular do Recife e as próprias Ligas Camponesas. Para o cientista político Michel Zaidan, as principais consequências de um golpe são os retrocessos nos direitos da população.
O que impede que ela se manifeste, que ela proteste, né, que ela reclame, que ela reivindique, que ela se organize, constitui um atentado gravíssimo à cidadania das pessoas.
Depois de 52 anos, Pernambuco ainda lembra o rastro de destruição deixado pelo golpe militar. Dados da Comissão Estadual da Memória e da Verdade, Dom Helder Câmara, instalada em 2012 para investigar os casos de violência durante a ditadura, apontam que pelo menos 50 pernambucanos nunca voltaram para casa. Thaisa Lima, para o Assembleia Geral.
O povo na casa.
Meu nome é Murilo Melo, eu sou do DETRAN, sou agente de trânsito, trabalho na fiscalização da rua. Nós viemos hoje aqui fazer mais uma tentativa de mobilização pública, convencer e explicar aos nossos deputados nossa real perda de salário que tivemos ao longo dos últimos anos, para que eles abram um canal de negociação com o governo, porque não é interesse nosso do órgão fazer greve, a gente só quer o direito real nosso, que é um salário justo, um vale alimentação digno e um plano de saúde que não seja sempre feito em forma de urgência, de caráter de emergência, e sim como um plano definitivo. É só isso que a gente espera que o governo faça para a gente.
Assembleia Geral.
A crise política brasileira foi o tema dominante do plenário nesta semana. Quem conversa com a gente sobre o assunto é a editora da Rádio Alep, Carolina Flores. Olá, Carolina.
Olá, Imone. A imagem que me ocorre ao acompanhar essas reuniões da semana no plenário é a de um termômetro para medir a indignação de alguns deputados. E aí a gente tem dois pronunciamentos bastante exaltados, o deputado Romário Dias, do PSD, e da deputada Tereza Leitão, do PT. Romário Dias chegou a dizer que renunciaria ao mandato de deputado estadual caso alguém comprovasse que existe uma obra ou um órgão do governo federal que não tenha cometido desvio ou esteja envolvido em corrupção. Romário também criticou algumas opiniões emitidas por magistrados. Segundo o parlamentar, o judiciário vem interferindo muito na questão política, politizando esse debate do impedimento da presidente Dilma. Em defesa da presidente, saíram Tereza Leitão e Edilson Silva. Tereza Leitão disse que vai manter a cabeça erguida, defendendo a democracia e contra o golpe. Vai continuar, enfim, empenhada em defender a legalidade. Já o deputado Edilson Silva declarou que o impedimento da presidente sem crime de responsabilidade é sim golpe. Outro assunto mais ameno, mas que repercutiu em plenário, foi a Campus Party Recife, que está sob o risco de não ocorrer, porque o seu patrocinador, o seu idealizador, Paco Ragadeles, né, que é um espanhol, ele não conseguiu patrocínio nem do governo, nem da Prefeitura do Recife.
Obrigado, Carolina Flores. No próximo bloco, uma entrevista sobre a doença de Parkinson. O Assembleia Geral já volta.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Guias estão disponíveis para mostrar aos interessados 6 igrejas antigas do Recife. São estudantes de arquitetura, turismo e história que se revezam para mostrar aos visitantes a história de cada templo dentro do projeto Recife Sagrado. A Basílica Nossa Senhora da Penha teve a construção iniciada em 1656, sendo concluída mais de 200 anos depois, e guarda o túmulo de Dom Vital, primeiro bispo da Ordem dos Capuchinhos do Brasil. A igreja fica na Praça Dom Vital, sem número, no bairro de São José. Visitas nas segundas, das 8 da manhã às 4 da tarde, e de terça a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Mais informações pelo número 3224-8500. 3224-8500.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
A doença de Parkinson está ligada à diminuição da quantidade de neurônios no sistema nervoso central. É um mal degenerativo e crônico que atinge de 1 a 3% das pessoas com mais de 65 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Em Pernambuco, cerca de 5 mil pessoas têm Parkinson. A gente vai conversar agora com o médico neurologista Amdori Assano, que é do Hospital das Clínicas da UFPE. Olá, Amdori, seja bem-vindo ao Assembleia Geral.
Olá, Imone Neto.
A doença de Parkinson, até onde eu sei, ela é causada pela redução da dopamina, que é essa substância, esse neurotransmissor que atua nos movimentos voluntários do corpo. Aí eu pergunto, por que o corpo diminui a produção desse neurotransmissor? O que é que causa essa redução?
para uma doença de Parkinson mesmo, ninguém sabe exatamente. É uma doença degenerativa, mas ninguém sabe exatamente a causa. Só apenas uma pequena fração de pacientes que tem um componente genético, em torno assim, de 25% dos pacientes tem um componente hereditário, mas a grande maioria dos pacientes com a doença de Parkinson não tem causa nenhuma. Né?
É uma coisa...
Se perguntarem para os antecedentes, praticamente nenhum caso existe na família. São os casos esporádicos.
O sintoma mais conhecido da doença de Parkinson é a questão do tremor. Existem outros sintomas, existem outras formas de detectar a presença dessa doença?
Sim, sem dúvida. Na realidade, o tremor é o que chama mais atenção ao paciente, familiares, para procurar o atendimento ao médico. Mas é uma coisa interessante, que nem todos os pacientes com Parkinson não têm tremor. E nem todos os pacientes que têm tremores têm Parkinson. Na doença de Parkinson, além do tremor, que é um tremor nas extremidades, das mãos principalmente, é um tremor de repouso, é um tremor bem leve, associado a esses tremores de repouso, os pacientes apresentam a rigidez, os membros eles têm uma dificuldade de movimentar pela rigidez e a diminuição dos movimentos. Além disso, num estágio mais avançado, alguns pacientes apresentam um certo desequilíbrio, um tronco fletido e um certo desequilíbrio na marcha. Mas o que é mais importante desses três ou quatro sintomas é a diminuição dos movimentos. Agora, o tremor é o que chama mais atenção. Mas só lembrando que nem todos os pacientes com Parkinson têm tremor, nem todos os pacientes que têm tremor têm a doença de Parkinson.
Pelo que eu li, tem uma questão da letra também. A letra escrita fica um pouco menor quando a pessoa tem a doença de Parkinson, não é isso?
Isso é verdade. A doença, ele atinge quase todo o corpo, né? Então, a voz fica em um volume diminuído, que a gente chama de hipofonia. A expressão facial fica diminuída. Os movimentos dos braços, o balançar dos braços, enquanto vai caminhando, fica diminuído. Sempre de forma assimétrica. A doença começa em um lado do corpo e quando vai evoluindo, sempre fica aquele lado que começou um pouquinho mais acentuado. Mas a escrita fica diminuída, muitas vezes a deglutição também fica alterada.
Em que idade é mais comum o surgimento da doença de Parkinson, ou pelo menos o aparecimento desses sintomas? Ela pode aparecer...
A grande maioria dos
pode aparecer antes dos 40?
De 60 anos. A minoria pode surgir um pouquinho mais antes, doença de Parkinson de início precoce. E raramente uma forma juvenil. Mas a maioria é nos pacientes idosos, acima de 60 anos.
É possível prevenir o aparecimento da doença de Parkinson? Como é que a ciência e a medicina têm estudado essa questão?
Até agora não tem nada, algum tratamento ou algum procedimento ou medicação que possa prevenir essa doença. Ainda não tem por que essa doença começa. O que se sabe é que o paciente tem uma predisposição genética e por algum fator ambiental ele começa a apresentar a doença, mas não existe ainda uma causa específica que possa as pessoas prevenirem.
Em relação ao tratamento, como é que ele é feito? Se usa, por exemplo, cirurgia, medicação, como é que é feito esse processo?
A medicação, tratamento medicamentoso, é um dos principais meios de tratamento. Mas, além do tratamento medicamentoso, o paciente tem que ser tratado com outras equipes, outros profissionais, como fisioterapia, fonoterapia, a TO, e ajuda muito os pacientes no quadro clínico. Agora, em alguns pacientes, na medida que a doença evolui, o tratamento cirúrgico auxilia bastante, melhora muito a qualidade de vida. A medicação ajuda, mas o tratamento cirúrgico complementa demais. Não são todos os pacientes que têm essa indicação de cirurgia, mas aqueles que necessitam melhoram demais a qualidade de vida. Passam a ficar independentes, passam a se alimentar sozinhos, cuidados de pessoais, de higiene pessoais, eles começam a realizar sozinhos. É um tratamento que vem melhorar de muito.
Eu tenho só mais um minuto. Eu queria perguntar ao senhor, a gente sabe que a população brasileira, e acho que até mundial, está envelhecendo, né? Com isso, a doença de Parkinson pode se tornar mais comum? Isso é um desafio grande, por exemplo, para a saúde pública, que é o campo onde o senhor atua?
Sem dúvida. No Brasil, a expectativa de vida da população está aumentando e está cada vez aumentando. Isso a gente tem notado muito nos ambulatórios de hospitais, que a quantidade de pacientes tem aumentado bastante. E isso realmente deve às autoridades procurar melhorar o tratamento, não só na questão da aquisição de medicamentos, como da cirurgia, que nos grandes centros de hospitais de referência, o grande problema é o acesso a medicamentos e a cirurgia, que hoje, atualmente, é um tratamento de alto custo. E nisso, eu acredito que as autoridades de saúde deveriam sensibilizar para que possa dar acesso, já que a grande maioria das pessoas não consegue pelo alto custo. Se a gente for avaliar esses pacientes que foram operados, há uma melhora tão grande que eu acredito que quem for avaliar esses pacientes vai ficar bem sensibilizado na aquisição desses pacientes para tratamento clínico, medicamentoso e cirúrgico. E também os outros tipos de tratamento, como a fisio, fono, que nem todas as cidades, as regiões têm acesso livre a esses pacientes.
Doutor Amdori,
uma das queixas muito comuns dos pacientes portador de doença de Parkinson não é só ter a doença, é o acesso ao tratamento, acesso à cirurgia e acesso às vezes aos tratamentos complementares, que é muito difícil a nível de rede pública.
Entendi. Doutor Amdori, muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos com o neurologista Amdori Asano, que é do Hospital das Clínicas, sobre a doença de Parkinson. Muito obrigado.
Nada desse problema.
No próximo bloco, a proposta de emenda à Constituição que pode mudar a atuação da Guarda Municipal. O Assembleia Geral já volta.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos, desde que existam condições mínimas para oferta de ajuda voluntária ou profissional. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, atua como rede voluntária de prevenção há mais de 50 anos. O centro presta serviço gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Para entrar em contato, é só acessar o site www.cvv.org.br. ou pelo telefone 141.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
Uma proposta de emenda à Constituição que tramita na Alep inclui as guardas municipais no Sistema de Segurança Pública de Pernambuco. Pode ser o primeiro passo para que os municípios usem esse efetivo no combate à violência. Isabela Senra.
Vigiar o patrimônio público e ajudar a fiscalização do trânsito são as principais atribuições dos guardas municipais em boa parte das cidades pernambucanas que contam com esses profissionais. Mas essa realidade pode mudar se for aprovada na Alep uma proposta de emenda à Constituição que inclui as guardas municipais no Sistema de Segurança Pública do Estado. A iniciativa pretende garantir que a gestão dos municípios possa contar com o reforço desses guardas no combate à violência. É o que explica o autor da proposta, deputado Joel da Arpa, do PTN.
Eu acho que os guardas municipais, eles somam demais no contexto da segurança pública, por estarem mais perto das pessoas e também porque hoje eles fazem um trabalho também alinhado com a polícia militar e com a própria polícia civil. Então nós apresentamos a PEC para que o Estado de Pernambuco possa regulamentar de fato as guardas municipais no tocante a armamento, no tocante a equipamento.
A aprovação da PEC na Assembleia deve abrir caminho para as cidades pernambucanas se adequarem à lei federal, que em 2014 criou o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Entre outras medidas, a norma confere poder de polícia e autoriza o porte de arma de fogo. O presidente do Sindicato dos Guardas Municipais do Recife, inspetor Everson Miranda, acredita que os 900 profissionais que atuam no patrimônio da capital podem contribuir para melhorar a segurança pública. Ele lamenta a situação dos guardas no sistema atual.
É um desserviço à população do Recife hoje, que paga impostos caríssimos. Você colocar um ente, um agente público, sem capacitação, sem preparação, desarmado, confinado nos próprios da prefeitura, onde, se determinada agressão, de vandalismo, de ladrões, ele não pode fazer absolutamente nada.
Advogado do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o CENDEC, Natushi Lira, acredita que a inclusão dessas guardas no sistema de segurança pública pode contribuir para a desmilitarização da polícia.
Quando você pensa numa guarda civil, você traz aquela noção de uma guarda comunitária, né? De um policial que ele está próximo do cidadão e não necessariamente precisa estar armado. E mesmo se vier a utilizar a arma, ele vai ter uma atuação diferente da que o policial militar tem hoje, tendo em vista a sua formação.
A proposta de emenda à Constituição recebeu o parecer favorável da Comissão de Justiça e precisa ainda ser aprovada em plenário. Isabela Senra para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral. Os destaques da semana na Alep.
A Alep lançou no último dia 4 uma cartilha sobre a Síndrome de Down. A procuradora Juliana Salazar, uma das redatoras da obra, conversou com a Rádio Alep sobre a publicação.
A proposta da cartilha é informar de uma forma, vamos dizer assim, bem direta, né, sobre a Síndrome de Down, a fim de esclarecer que, antes de mais nada, ela não se trata de uma doença, né, mas de uma condição do indivíduo, para que certos preconceitos sejam quebrados. Ela se dirige tanto ao público em geral, mas também às pessoas com Síndrome de Down, fornece informações sobre a questão da saúde, já que a síndrome não necessariamente vai acontecer, mas você precisa de um cuidado redobrado com a saúde, porque algumas doenças são mais comuns. E ela trata de um item também muito importante, que são os direitos assegurados às pessoas com deficiência de uma forma geral e quais são os órgãos que você deve procurar para exercer esses direitos.
Para baixar gratuitamente a cartilha sobre a Síndrome de Down, acesse www.alep.pe.gov.br.
Vamos festejar!
O xaxado é uma dança sertaneja que se popularizou na época do cangaço. Saiba mais com a repórter Ana Lúcia Lins.
Vocês estão vendo esse chapéu de couro, esse jipão de couro, esse revólver, esse punhado de lado, safaneiro, trianguista e zabumbeiro, pra mostrar pro mundo inteiro que aqui mora o xaxado.
O bailado é rápido, vigoroso e animado. Com o pé direito, os dançarinos fazem 3 ou 4 movimentos laterais e puxam o pé esquerdo, provocando o xaxaxá das alpargatas.
A minha taça também quero apresentar.
Assim é o xaxado. Uma dança sertaneja que se popularizou com a divulgação dos cabras do bando de Lampião.
Tempo que não tem morada, vida de cangaceiro, estrada
de... De início, só os homens bailavam com seus rifles, imitando os cangaceiros. Depois, as mulheres entraram na dança, seguindo a trilha de Maria Bonita, a companheira de Lampião. As músicas são simples e acompanhadas pelo triângulo, a sanfona, os pífanos e a zabumba.
Faz o triângulo, faz o gongue, faz o zabumba, que o xaxado no Brasil ainda é número 1.
Os grupos de xaxado se apresentam normalmente no período junino em vários municípios. Para dançar, é só remexer os pés e se arrastar no xaxaxá. Ana Lúcia Lins, para o Assembleia Geral.
O Assembleia Geral termina aqui. O programa teve produção de Thaisa Lima e Clarissa Falbo. Eu sou Aimone Neto. Tenham uma boa semana e até a próxima edição.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Técnica de som, Alcidésio Ramos, Aristides Pandeles, Mauro Nascimento e Rairo Monteiro. Edição de Ana Lúcia Lins e Carolina Flores. Superintendente de Comunicação Social, Margot Dourado.